Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Ilustra Lab. Aqui quem fala é o Max Medina e eu estou com meu colega Ângelo Bortolini.
Opa, beleza?
E hoje a gente vai responder as perguntinhas da galera que o pessoal fez aí, deixou nos comentários, né? Bora começar?
Bora!
Beleza. Então, primeira pergunta, Ângelo, veio do Fernando, né? Não tem o sobrenome dele aqui. Ele perguntou: card games são uma boa porta de entrada para o mercado de ilustração?
Olha, não especificamente. Eu não sei dizer se card game teria uma entrada um pouco mais fácil do que as outras. Eu acho que se você está bem no começo, talvez seja mais fácil você achar um emprego num estúdio de ilustração que tenha vaga para estagiário, sabe? Ou talvez num ateliê, em algum outro lugar que queira pegar uma pessoa para ensinar mesmo, sabe? O card game geralmente já precisa de um certo nível, então eu não recomendaria como ter o primeiro trabalho com ilustração.
Eu acho que essa pergunta ela vem muito também, tipo, de gente que mora, às vezes, distante de centros, né? Como, por exemplo, São Paulo, né? E aí o cara acaba pensando muito no freelancer, no trabalho à distância, né?
Uhum.
E aí talvez, por exemplo, encontrar um estúdio onde ele possa ser estagiário para algumas pessoas é algo que não é inviável, sabe? Não existe até. Talvez essa pergunta do Fernando seja muito em cima disso, sabe? Para quem mora distante, talvez, será que o card game seria um bom começo, né? Acho que é por aí.
É, acho que não tem nada no card game específico que coloque ele à frente ou atrás, né, de outras oportunidades nesse quesito. É, tem card games que precisam de um nível bem avançado, tem card games que nem tanto. Acho que, enfim, assim como qualquer outro emprego online, né? Ele tem a facilidade de ser, geralmente, trabalhar como freela. Então, nesse quesito, sim, seria, para alguém que está afastado do centro, seria uma boa oportunidade. Mas, fora isso, nada de muito diferente do resto dos trabalhos com ilustração.
Beleza. O Rafael Mendes e o Igor Soares perguntaram: existe um estilo específico para trabalhar com card games?
Pois é, essa é uma pergunta que a gente viu bastante, né?
Sim, sim.
Pessoas... Teve um cara que, eu também não lembro o nome dele, mas ele falou que ele fazia cartoon com cores chapadas e linhas, e ele queria saber se esse estilo também servia para ilustração. E essa é uma pergunta difícil, porque eu não... Não, geralmente a resposta mais simples é não. Você não precisa ter um estilo específico para card game. O que acontece é que algumas empresas no momento, Blizzard, Riot, CD Projekt Red, elas estão meio que dominando a visibilidade em cima desse mercado. Então, todo mundo que está fazendo card game está olhando para Hearthstone, está olhando para...
Magic the Gathering.
Pois é, não, esqueci do Magic, nossa. Enfim, empresas como Wizards of the Coast e Blizzard dominam o mercado de card games. A visibilidade vai toda para elas. Então, é muito mais fácil você ver empresas olhando para esse estilo e tentando emular. Então, se você tem algum estilo parecido com isso, você provavelmente vai se encaixar melhor nas empresas que queiram fazer nesse estilo. Não significa que não vão ter outros card games que não vão usar uns estilos ou mais realistas ou mais cartunescos, sabe?
Uhum.
Especificamente cartoon chapado, eu acho que eu nunca vi. Talvez eu tenha, mas eu lembro de... Eu vi até um amigo meu, o Gessé, ele estava trabalhando para um card game da Disney. E mesmo o card game da Disney era com os personagens deles, mas em pintura, com luz e sombra, sabe?
Um pouco menos aquele cartoon tradicional, né? Chapadão.
Sim,
e tal.
Sim. É, o da Disney. Então, que era o que você esperaria que fosse cartoon, mas não. Então, eu acho que nesse estilo específico eu nunca vi nenhum. Não quer dizer que não exista.
Eu acho que, assim, o que acontece, que pode acontecer pra ele, que tem um estilo, assim, mais específico, né, é que o mercado acaba ficando um pouco mais limitado, né? Então, tipo, eu vejo que a galera que trabalha já com card game não trabalha só pra uma, necessariamente, sabe? Às vezes pega de duas ou três empresas diferentes, né? Algumas pegam só de uma, claro, mas, tipo, o cara às vezes sai de uma pra ir pra uma outra, porque o estilo dele meio que combina com aquela. Se o cara tem um estilo muito... dentro só do cartoon, talvez ele fique com um leque de opções menor. Não sei se tu concorda com isso.
Uhum.
Né? Eu acho que, às vezes, ele se adaptar ao padrão que o mercado tem vai fazer com que as coisas fiquem mais fáceis, né? E essa quantidade de empresas possíveis fique maior. Né? Eu acho que aí sim, aí talvez tenha uma certa diferença.
Uhum. É, isso é a mesma resposta para uma pergunta que a gente vai ter até mais para frente, que é: não precisa ter um estilo específico, mas ajuda se o seu estilo estiver alinhado com o que a boa parte do mercado quer. O estilo atualmente na moda é esse estilo mais desses jogos que estão mais em vista, tipo Hearthstone, Magic. Então, você vai ter mais chances de pegar trabalho com essas empresas.
Belezinha. O Francesco Pereira, Fernando Desenhos, perguntaram se precisa ser arte digital.
Parecido com o negócio, com a pergunta do estilo, não precisa, mas provavelmente ajuda. Eu conheço algumas pessoas que fazem a arte no tradicional, mas é um pessoal já muito pica.
Muito rádio, né?
Pessoal, é a galera muito foda que faz no óleo, porque geralmente é o pessoal mais antigo, que já trabalhava com isso, antes, né, da era dos Wacoms e Photoshops, e continua fazendo isso, e ganha muito bem. Tipo, tá super bem colocado no mercado.
Inclusive, eu vi que esse pessoal, às vezes, depois que eles entregam a arte para a empresa que vai fazer a carta, eles às vezes leiloam, né, os originais. E aí
É,
acabam,
sim,
né, ganhando
fazer uma
grana na
grana
massa.
ferrada, bem legal.
Exato. Agora, é como tu falou, né? Os caras têm um nível altíssimo, né? Eu sei de talvez já vi uns dois ou três no máximo que fazem isso, e são os caras, sabe, tops mundiais, talvez entre os 20 mais, sabe?
Sim, acho que se você está começando, o digital ele ajudou bastante. Claro, ele tem essa porta de entrada, ela é custosa. Você precisa de uma tablet, você precisa do computador, você precisa do software, que é caro. Mas depois disso, eu acho que o digital, o que ele te dá em velocidade, é muito difícil de você competir com isso, sabe? Você competir com um cara que está fazendo no digital, porque ele testa coisas muito rápido, ele pode, ainda mais se você está iniciando, você não tem tanta segurança assim nos seus fundamentos, você pode testar os valores, testar as cores de uma maneira muito mais agilizada e, né, isso para quem está trabalhando como freelancer é muito útil.
Sem falar que, assim, se pela pergunta deles, eu imagino que eles trabalhem muito mais no tradicional, né? E acaba que, assim, é uma oportunidade de eles experimentar outras coisas, né? Eu pelo menos, eu trabalho muito no digital, né? Eu faço estudos no tradicional, mas, por exemplo, eu nunca mexi com óleo, sabe? E é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, né? Então, assim, talvez não seja a minha prioridade, mas com certeza em determinado momento eu vou querer parar para estudar coisa no óleo, né? Talvez seja uma coisa válida para ele também, né? De repente começar a mexer com o digital, trazer o conhecimento dele do tradicional, né? E aí se desenvolver mais uma ferramenta, né?
Eu não acho que seja necessariamente você precisa vir para o digital, mas é bem o que você falou, ir experimentando. Se você, eu fiz um curso em São Paulo em 2012, 2013, e tinha um cara na minha turma que ele só tinha trabalhado com o tradicional, mas ele desenhava bem demais. No pincel ele destruía. E deu, cara, 3 semanas e ele tava com um trabalho muito foda já no Photoshop, porque ele não precisava aprender tudo, ele só precisava aprender a ferramenta, sabe?
Demais. É aquela coisa, né? Você vai entender, vai se entender como é que a coisa funciona, a ferramenta é questão de praticar alguns dias só.
A galera que pega e manja de escultura e pega o ZBrush, dá um mês e os caras estão destruindo.
Exatamente.
Ele já tem os fundamentos, né?
Perfeito. O Eduardo Ferreira, ele perguntou como que é o procedimento para receber em dólar? Como que você faz, Anjo, para receber?
Quando foi me pagar, a empresa que eu estava trabalhando, gringa, ela perguntou qual método de pagamento que eu queria, se era por transferência bancária ou PayPal. Eu acho que, pelo que eu lembro, ela só me deu essas duas opções. E na primeira vez eu optei por PayPal, e desde então eu tenho feito assim, por PayPal. É complicado porque o PayPal dá uma mordida braba nas transações. Eu acho que eu pago uns 10% de imposto. Isso
Salgado, viu? Bem
dói
salgado.
bastante. Mas eu conheço amigos aqui do Brasil que tiveram uns problemas muito sérios com transferência bancária. Tem um amigo meu que fez um freela para França, eu acho, e ele era 600 euros o valor do freela, e ele foi uma grana que ele perdeu, assim, com burocracia entre o pagamento e o banco dele aqui. Tipo, a empresa enviou o dinheiro, ele foi receber, aí a agência falou que tinha, a agência bancária falou: ah, a gente não consegue resolver isso aí, liga para a central. Ele ligou para a central mandou ligar para a agência ligou, sabe? E ficou nessa.
Esse jogo de peteca aí e nada do dinheiro.
Nada do dinheiro. Foi um estresse tão grande que o bicho largou a mão. Cara,
Caraca.
600 euros. É
Mano,
entrada numa casa aqui no Brasil.
600 euros dá pro cara ficar triste uma semana ou mais, viu?
Porra, bicho, dinheiro pra caralho.
E sem falar que às vezes o cara tá se programando com essa grana, né? De repente o cara tava contando, pô, quando eu tenho essa grana, vou comprar aquela coisa, né? E tipo, né?
Pois é.
Cara, eu acho que eu não arriscaria. Eu também só ia ser PayPal, cara. Tudo meu é PayPal. Se for, veio da gringa, é PayPal. Mesmo tendo essa mordida que você diz.
Sim, se tiver algum outro método melhor, pode ser. Não é como se o PayPal fosse perfeito, né? Mas no momento é o que eu tenho usado.
Acaba sendo o mais simples e talvez menos arriscado, né? Eu acho também que rola um pouco de comodismo, sabe? Assim, tipo, depois que eu comecei a receber o PayPal, nunca fui atrás de nenhuma outra coisa, sabe? Tipo, me bastei, sabe? Eu nunca fui atrás de aprender se tinha um método ou outra ferramenta que tirasse menos, né? Talvez seja até uma coisa válida de se fazer depois.
Sim, pois é. Isso vale a pena você ir atrás, porque é dinheiro, né? Literalmente.
Total. O Camilo Cunha, ele fez uma pergunta aqui que eu achei bem legal, que é... Eu queria saber como que é o briefing, a direção de arte e as críticas, né? Isso acho que vem da empresa, né?
Acho que ele quer saber o processo de fazer a ilustração, como é que eles pedem a ilustra para você?
Eu acredito.
O briefing,
sim. É isso? Acho que é por aí.
Então, geralmente, a empresa vai te mandar um requerimento dizendo, a gente precisa de artistas para determinado jogo, apresentam o jogo, se apresentam, mandam um PDF com o estilo do jogo e perguntam se você está interessado em participar do projeto. Aí, se você responde sim, eles perguntam quantas cartas você quer, eles te dão quantas cartas você consegue entregar até determinado prazo. Aprovado isso, eles te mandam um briefing. Geralmente, os briefings que eu tenho recebido eu tenho o nome da carta, geralmente a carta é de um personagem ou uma cena. Aí tem uma breve descrição, coisa de duas linhas, dizendo, um elfo passeando numa cidade moderna. Aí tem alguns detalhes. O elfo é da casa tal. Aí eles mandam um PDFzinho com as notas visuais da casa tal, sabe? Da casa das sombras, por exemplo. Aí eles mandam um PDF com as notas visuais das casas das sombras, para você ter uma ideia de como eles imaginam esse elfo. E geralmente eles mandam o cenário onde ele vai estar e o mood, que é tipo, o clima que a cena passa. Então, se vai ser uma cena alegre, se vai ser uma cena tensa, uma cena triste, sabe? Para você usar isso na sua composição, nas cores. Aí, eles te dão um prazo até para você entregar os rascunhos e um prazo para você entregar a final. Aí você manda os rascunhos, geralmente você faz uns thumbnails, só demonstrando como você imagina que vai ser a composição. Aí vem ou a aprovação ou a escolha de um thumbnail ou alterações, a gente gostou do thumbnail 2 ou do thumbnail 3, mas a gente gostaria que você colocasse um sapo no ombro do elfo. Aí beleza, você faz essa alteração, manda de volta, aí depois de aprovado o rascunho, você segue para a etapa final, daí depois eles podem ter algumas alterações ou não, e é isso aí, show de bola.
Beleza, cara. Então assim, acho que foi isso as perguntas que a gente tinha registrado aqui. Né? Queria agradecer o pessoal que deixou as perguntas, né? Para o próximo podcast, peço que façam a mesma coisa, né? Se você ficou com dúvida, se não entendeu alguma coisa, gostaria de que a gente explicasse melhor, né? Põe lá nos comentários, a gente faz questão de responder todo mundo que põe lá. Fiquem ligados que no próximo podcast vai ter uma entrevista aí com uma ilustradora muito boa, né? A gente teve um bate-papo aí bem massa, vai ser bem legal. Eu, o Ângelo e o Felipe entrevistamos ela. Então não deixe de se inscrever e conferir o próximo episódio. E é isso, quer se despedir do pessoal, Ângelo?
É isso aí, valeu galera por estar ouvindo. Tô bem feliz com o recebimento do podcast. O Gonçalves ele não pôde estar com a gente essa semana porque ele tá tentando entrar pro Masterchef, mas a partir da semana que vem ele volta.
Beleza, guys. Valeu, Ângelo. Valeu, galera. E falou.
Valeu.
Um abraço.